No Brasil, 160 milhões de hectares são destinados a pastagens e com esse vasto ambiente no país, pesquisadores da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto decidiram estudar e entender qual o impacto que a falta de água e a elevação de temperatura provocam em fungos existentes em solos plantados com forrageiras, que é a cultura mais usada para pastagem. O professor Tássio Brito de Oliveira coordenou duas pesquisas recentes na área e explicou que a seca causou mais impacto nos solos dessas pastagens do que o aumento de temperatura em 2 graus Celsius, num cenário semelhante à projeção feita pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da Organização das Nações Unidas para o fim deste século, ou seja, com elevação de temperatura e escassez de água.
O nosso estudo avaliou como as mudanças climáticas poderão afetar os fungos que estão presentes no solo. Esses micro-organismos, eles são essenciais para o funcionamento de diversos processos de transformação da matéria orgânica que ocorre nesse ambiente. Além disso, nós monitoramos também a atividade de algumas enzimas que estão relacionadas com a ciclagem de alguns nutrientes, como o carbono e o fósforo. Nesse caso, essas enzimas elas são liberadas por micro-organismos de modo geral, como os fungos e as bactérias. E avaliamos também a liberação de gás carbônico a partir do solo para a atmosfera. Quando avaliamos o impacto dessas duas alterações climáticas, no caso, o período intenso de secas e o aumento da temperatura média em 2 graus, o que observamos foi que os dois impactam de alguma forma os aspectos do solo. No entanto, os efeitos causados pela seca foram mais preocupantes, e eu irei pontuar algum deles. Primeiro, em relação aos fungos, nós observamos que a diversidade de fungos ela foi modificada naquelas áreas submetidas à seca, onde a irrigação foi interrompida. Onde não havia o estresse hídrico, ou seja, onde a irrigação ela foi mantida de uma forma contínua, uma espécie ou duas de fungos dominavam aquelas áreas. E o restante das espécies estavam presentes em uma baixa densidade populacional, de forma bem discreta. Já onde havia o estresse hídrico, ou seja, onde foi interrompida a irrigação, aquelas espécies que estavam dominantes, elas deixaram de ser dominantes e deram espaço para o crescimento de outras espécies. Embora isso possa soar positivo, as espécies que foram favorecidas com essa nova condição, ou seja, essa condição de seca, são espécies de fungos causadores de doenças em plantas, que são chamados de fitopatógenos, o que poderia intensificar a ocorrência de doenças e representa um risco para lavouras, e principalmente para as áreas de monocultura. Essa informação ela é preocupante, principalmente porque, sendo um trabalho realizado totalmente em campo, em que há interações com os fatores ambientais, os resultados que nós obtivemos eles são muito mais próximos da realidade. Em segundo, algumas das espécies que aumentaram na seca elas estão envolvidas em processos de emissão de óxido nitroso, que é um gás de efeito estufa, assim como o gás carbônico. Só que esse gás, o óxido nitroso, ele tem um potencial de aquecimento quase 300 vezes maior do que o do gás carbônico. E além disso, a emissão desse gás por fungos, ela pode ser intensificada com o uso de fertilizantes nitrogenados no solo, e aí, consequentemente, aumentando a concentração desse gás na atmosfera. E o terceiro ponto é que a falta de água levou também a uma alteração na atividade de algumas enzimas que são essenciais para a ciclagem de nutrientes no solo e, consequentemente, vai afetar a fertilidade do solo. Além disso, nós observamos também que a falta dessa água levou a um aumento no efluxo de gás carbônico a partir do solo, ou seja, o solo tem potencial para aumentar a liberação desse gás para a atmosfera.
Segundo o pesquisador, a irrigação pode ser uma solução no combate aos efeitos da seca nos fungos e forrageiras, mas existem outras alternativas.
A irrigação contínua ela minimiza esse problema, visto que ela manteve o maior controle daquelas populações de fungos fitopatogênicos, que são os fungos que causam doenças em plantas. Além disso, ela permite também o funcionamento adequado dos processos metabólicos que ocorrem ali no solo, como a atividade das enzimas que atuam na ciclagem de nutrientes. No entanto, é preciso encontrar outras alternativas à irrigação, como, por exemplo, a seleção de forrageiras e plantas, de modo geral, que sejam mais resistentes à seca e às doenças causadas por micro-organismos. E, além disso, é muito importante pontuar que algumas espécies de fungos e bactérias elas vivem em simbiose com as plantas. elas podem se associar às raízes das plantas ou aos tecidos internos dessas plantas e elas crescem juntas, de modo a obter benefícios mútuos e são capazes de mudar até a fisiologia das plantas. Nesse caso, os micro-organismos eles podem auxiliar as plantas a absorver água e nutrientes do solo e, consequentemente, resistir aos efeitos das mudanças climáticas. E, em troca, eles recebem carboidratos essenciais para o seu desenvolvimento, que são produzidos pelas plantas durante a fotossíntese. Portanto, estudar esses micro-organismos pode ser a chave para mitigar os efeitos das mudanças climáticas.
A professora Maria de Lourdes Polizelli, responsável pelo Laboratório de Microbiologia e Biologia Celular da Faculdade de Filosofia da USP, em Ribeirão Preto, é orientadora do pós-graduando. Ela explica que os estudos serviram para mostrar que a elevação da temperatura altera a composição das espécies de fungos encontrados e que, num segundo momento, o estresse hídrico leva a um aumento da diversidade de fungos e incidência de plantas doentes. Concluiu afirmando que estudos como esses ainda são raros no Brasil.
O trabalho do Tácio mostra, portanto, que o fato que, sob condições de estresse hídrico, nós temos essa elevação da diversidade fitopatógena é um resultado, na verdade, ruim para a agricultura, visto que pesquisas recentes mostram que há uma tendência a termos uma menor quantidade de chuvas, e isso levaria a uma maior incidência de plantas contaminadas por micro-organismos fitopatógenos, isto é, de plantas doentes. Em países tropicais como o Brasil, ainda existe pouca informação para estimar os efeitos das mudanças climáticas em sistemas como as pastagens, apesar de sua grande importância para o país. Pastagens são utilizadas para a produção de gado, de corte e de leite, em uma área estimada em 160 milhões de hectares. No entanto, não existem dados suficientes que permitam saber quais serão os efeitos das pastagens sobre as mudanças climáticas. Por outro lado, quais são as respostas das pastagens às mudanças climáticas provocadas pelo aumento dos gases de efeito estufa, aquecimento global e problemas na disponibilidade de água?
A pesquisa foi feita em uma área de campo aberto no campus da USP em Ribeirão Preto, construída com o apoio da FAPESP, no âmbito do Programa de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais. Os resultados foram descritos em dois artigos, o primeiro publicado na revista Molecular Ecology, em abril, e o segundo na Soil Biology and Biochemistry, em junho. Nós ouvimos o pós-doutorando Tácio Brito de Oliveira e sua orientadora, professora Maria de Lourdes Polizelli, ambos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto. Eles falaram sobre as pesquisas que apontam alteração em fungos existentes em pastagens com aumento da temperatura e do estresse hídrico e como essas alterações podem comprometer a produção de alimentos. Ferraz Júnior para a Rádio USP.